Hashem, Daf Nun Ches, todo dia Vamot. Bem-vindos ao novo Daf, estamos Daf Nun Zayin Amud Bet, na segunda linha de baixo. Amar Am Barakam, no meio de um assunto. Para introduzir a Sugiá, temos que revisar alguns assuntos. Vimos já que uma mulher casada com um Kohen pode comer a Trumá, a oferenda do Kohen. Mesmo que ela não é filha de um Kohen, ela pode comer a Trumá, que agora está casada com um Kohen. Uma noiva pela Torá também pode comer a Trumá. Quer dizer, o noivado. O noivado não é como se faz hoje em dia, faz um Lechaim e esse é o noivado. O noivado é o Kiddushim. O que se faz na Rupá hoje em dia, dá aliança para a noiva e ela vira Mekudeshet, ela vira casada para todos os efeitos, ela não pode passar pela ter relação matrimonial até que termine a Rupá. Ah, pela Torá ela pode comer a Trumá, depois do Kiddushim, pela Lei Rabinica não. Porque uma vez que ela mora ainda na casa do pai dela, ela está noiva, temos um receio que ela vai pegar a Trumá, vai levar na casa do pai dela, vai dar para eles comer a Trumá, eles não são Kohanim, ou vai impurificar a Trumá, ela vai acabar comendo a Trumá impura, não pode comer a Trumá depois do noivado. No dia do casamento, quando ela está em transição para a casa do noivo, do marido dela, que ela vai se casar, ela já pode comer a Trumá, mesmo pela lei rabínica. E uma questão, sabemos que um Kohen não pode se casar com uma divorciada. Um Kohen Gadol não pode casar também com uma mulher viúva. O que acontece se o Kohen noiva com uma divorciada? Está no dia do casamento, o casamento é proibido, porém, está no dia do casamento. Será que ela pode comer a Trumá? Pode comer a Trumá, né? Por causa que ela está noiva de um Kohen? Fala a Bimir que não. Não pode. O noivado é um vínculo com esse homem, que é proibido para ela. Não o noivado que permite ela de comer Trumá. Então não pode comer a Trumá, fala a Bimir. A Bilazada e a Bishmon falam que sim, pode. Qual é a proibição? Que o Kohen faça a relação com a mulher divorciada. Não fez a relação ainda. A Trumá não proíbe de noivar com a mulher divorciada. Proíbe de fazer a relação com ela. Então o noivado permite ela de comer a Trumá. Na prática ele está noiva de um Kohen. Essa é uma Machloket Rabi Meir, Rabi Elazar e Rabi Shimon, em resumo. Vimos no Daf anterior uma questão. Yesh Chupá L'Psulot ou não? Quer dizer Chupá L'Psulot? Num caso que não teve noivado. Foram direto para a Chupá. Ela passou pela Chupá com o Kohen proibido para ela. Será que ela pode comer Trumá ou não? Rav diz que ela não pode comer Trumá. Shmuel diz que ela pode comer Trumá. Vamos explicar isso melhor nesse Daf. Fala Amar Am Bar Chama, disse Am Bar Chama. Yesh Chupá L'Psulot, Bano L'Machloket Rabi Meir, Rabi Elazar e Rabi Shimon. Fala Am Bar Chama. Essa questão se a Chupá proíbe ela de comer a Trumá depende dessa mesma Machloket Tanaim. Rabi Meir, Rabi Elazar e Rabi Shimon. Que o quê? Começamos da Frum Chet em cima. Lei Rabi Meir, de Amar Kiddushim Pasli, conforme Rabi Meir que disse que um noivado proíbe ela de comer Trumá, Chupá Name Pasla. A Chupá seria a mesma coisa. Depois do noivado ela não pode comer Trumá, mesmo que ela não fez a relação matrimonial. Se não teve noivado, teve Chupá, é a mesma coisa. Não pode comer Trumá. Entre parênteses, como me ensinam os da Fantura, a filha de um Kohen, que noivou com um Kohen, proibido para ela, ela era divorciada, noivou com um Kohen, conforme a Bíblia, ela não pode comer Trumá, na casa do pai dela também. Conforme a Bíblia, ela pode comer Trumá. Agora fala a Rambarham, a mesma coisa com relação à Chupá. Rabi Elazar e Rabi Shimon dão o Kiddushim no Pasli, Chupá não é melhor Pasli, conforme Rabi Elazar e Rabi Shimon que dizem que o noivado não proíbe ela de comer Trumá, até que passe pela relação matrimonial. A mesma coisa depois da Chupá. Depois da Chupá não teve relação matrimonial ainda, pode comer Trumá. Isso fala a Rambarham, fala a Mimai. Qual é a prova desse raciocínio? Dimat kalo ki amar Rabi Mirata, mela be Kiddushim de Kanela. Quando é que Rabi Meir disse que depois do noivado ela não pode comer Trumá? Depois do noivado, depois do Kiddushim, está casada com ele? Aí está vinculada a um homem proibido para ela não pode comer Trumá. Val Chupá de Lokanala, porém a Chupá, ela não está agora casada com esse marido por causa da Chupá. Tem duas formas de casar a mulher. Outra vez, de Kesef Shtar Ubiá. O dinheiro do casamento, o documento de casamento ou a relação matrimonial. A Chupá não significa nada por si só. Portanto, por causa da Chupá, uma Chupá com homem proibido, ela não está proibida de comer Trumá. Ela pode comer Trumá na casa do pai dela, por exemplo, se ela é Kohenet. E na uma outra diferenciação, a Kano que abre Rabi Elazar e Rabi Shimon, ela, talvez Rabi Elazar e Rabi Shimon só falaram lá, Bequi do Shim, com relação ao noivado, depois do noivado ela pode comer Trumá. Na casa do, por causa do noivo dela, ou na casa do pai dela, do Lokrivelebiá, porque o noivado não tem nada a ver com a relação matrimonial. O noivado não permite fazer a relação matrimonial na prática. Então ela não está próxima à relação matrimonial por causa do noivado. Depois a roupa ela pode fazer a relação matrimonial. Então, fala na Beazeb de Shimon, ela pode comer trumá, não está próxima, nem fez a relação matrimonial ainda. A roupa decriva a Lebia, porém a roupa que permite fazer a relação matrimonial, talvez a Beazeb de Shimon sustentam. A Rinam de Pasta, pode ser que a roupa, mesmo que é uma introdução à relação matrimonial, a relação matrimonial proíbe ela de comer trumá, também a roupa proíbe. Então, não tem um raciocínio claro, provado para o que Rabi Barkama diz. Talvez não tenha uma relação entre o que Rabi Meir e Rabi Elazar e Rabi Shimon disseram para o caso da Rupá. Se você quiser falar que essa questão da Rupá depende da Machloket Tanaim, é dessa Machloket Tanaim, da seguinte braga, detalhe. Um coelho casou com várias mulheres, algumas mulheres permitidas para ele, algumas mulheres proibidas para ele, por exemplo, divorciadas. Nisso, aparentemente, significa que fizeram uma relação matrimonial, porém não é tão simples assim. Vamos ver na frente. Ou se enrançou a roupa, virou nivalo. Ou entraram na roupa e não fizeram a relação matrimonial. Qual é a alahá? O chlot michelu. As mulheres que são permitidas para ele já são sustentadas com o dinheiro dele, depois da roupa. Virou chlot betruma. Agora, todas essas mulheres, também as permitidas e as proibidas, podem comer truma. Então, como fica isso? Nihnesu, michal denisu, nisu mamash. A Breda fala, olha, fizeram um nisuim ou fizeram a chupá sem fazer a relação matrimonial. Significa que no nisuim, no casamento, já foi feita a relação matrimonial. Mas não pode ser. Por quê? Porque se a mulher é proibida para o coelho, depois da relação matrimonial, todo mundo concorda que ela não pode comer trumá. Ela virou uma halalá. Uma mulher que transgrediu a halakha do sacerdócio, virou uma halalá. Proibida para um coelho, não pode comer trumá também. Ela lá, temos que explicar essa Breda, corrigindo um pouquinho a linguagem da Breta. Que gon shenichnesu la chupa, velo nivam. Quer dizer, nisu, kegon, por exemplo, numa situação que ele entrou na chupa e não fez a relação matrimonial. Essa é a situação da Breta, a única situação da Breta. Vektani, a Breta disse, ochlot mishelov, ochlot bitrumai. A Breta disse, conforme está na cama, que mesmo as proibidas para esse coen, depois da chupa, podem comer truma. Então, está na cama, sustenta. En chupá la psulot. A chupá de uma mulher proibida para a pessoa não significa nada. Então pode comer truma depois da chupá. Rabbi Shmuel ben Oshe, Rabbi Yochanan ben Broca, Omer, fala o sábio, kol shebiatá ma'achilatá, a chupatá ma'achilatá. Fala Rabbi Shmuel, sim, quando a relação matrimonial permite ela de comer a truma, uma relação matrimonial permitida, também a chupá já permite. De kol shebiatá ma'achilatá. Porém, sempre que a relação matrimonial proíbe a de comer a trumá, em chupatá ma'achilatá, a chupá não permite ela e proíbe ela de comer a trumá. Então, o que se vê daí? Conforme está na cama, depois da chupá proibida, a mulher pode comer a trumá, e conforme a Bishwabinoshi e a Bihamembroka, ele sustenta que depois da chupá proibida, ela não pode mais comer a trumá. Fala, mas mima. Qual é a prova desse raciocínio? Dilma Rabbi Shmuel ben Oshe Rabbi Yochanan Brokal que Rabbi Meir Sirele. Então, bem, Rabbi Shmuel está sendo como Rabbi Meir. Que o quê? De Amar Kiddushin lo Achla. Talvez o caso dessa breda é que teve o noivado também. Teve o Kiddushin. Depois do Kiddushin, do noivado com um coen proibido para ela, ela é divorciada. Rabbi Shmuel concorda com Rabbi Meir que ela não pode comer a truma. Não por causa da chupá, por causa do noivado. E se não tivesse noivado, talvez a Mishmael concorda que ela pode comer a trumá, como já vimos. Essa diferenciação entre o caso do noivado com o caso da chupá sozinho. Fala, mas então, que não tem uma prova dessa machloket que está na câmera, Mishmael Benoshe, Remechan Broca, para essa questão se a chupá proíbe ou não de comer a trumá. Fala, Haikoshen biatama achilata, en chupatama achilata. Fala, não pode ser, porque em vez de a Mishmael falar que sempre quando a relação matrimonial proíbe ela de comer a trumá, também a chupá proíbe, deveria falar diferente. Kol shen biatá ma'achilatá em kaspá ma'achilatá. Eu deveria falar focalizando no noivado, que sempre quando a relação matrimonial é proibida e proíbe ela de comer a trumá, também o noivado proíbe. Por que nem mencionar a chupá? Se não tem noivado, a chupá permite ela de comer a trumá, e se tem noivado, a chupá, então ela já está proibida. O foco aqui, o centro da opinião de Rabbi Shmuel é o noivado. Por que não mencionou o noivado? Me baia, isso eu devia ter falado, então o que se vê daqui? Que não é por causa do nevada, é por causa da chupá. Então volta a ser uma machloca que tem sobre essa lacha da chupá. Fala, Dima, aí de amarta na cama chupá, a Maria, o nome é chupá, não tem uma prova de raciocínio. Fala, mas talvez de passagem que está na cama diz que depois da chupá ela pode comer a trumá. E o bichinho pegou carona e falou a mesma linguagem. Depois da chupá não pode comer a trumá. Por quê? Não por causa da chupá por si só, por causa do noivado. Amar Avamram, disse lá Avamram. Então não tem uma prova dessa braita que tem uma machloka etanaim sobre essa lacha da chupá. É uma machloka que trava Shmuel. Rav disse que depois da chupá é proibida, não pode comer trumá. Shmuel fala que sim. Amar Avamram, disse lá Avamram. Hamilta Amar Lan Rav Sheshet Ben Harino Leain Mematnita. Esse seguinte ensinamento foi dito por Rav Sheshet e ele trouxe uma prova da Mishnah. Nos iluminou nossos olhos de uma Mishnah. Yesh chupá absoluto, fala Rav Sheshet. A chupá de um casamento proibido de um coelho com uma divorciada, um coelho com uma mulher viúva, proíbe ela de comer a trumá. Ela não pode comer a trumá na casa do pai dela também. Betana Tunei, a Braita disse, Amen, Shelo Satiti, Arusam, Venisma, Shomret Yavam, Veknusam. Fala só ali da Sotá. Qual é a lacha da Sotá? A lacha da Sotá é um caso mais clássico. A pessoa é casada com sua esposa, em certo momento do casamento, ele suspeitou dela. Ele foi mecané. A quiná dele, a suspeita dele foi dela com certa pessoa. Ele fala para ela, não fica sozinha com esse homem. E ela ficou sozinha com esse homem. Não sabe se ela traiu o marido ou não, porém ela está proibida para o marido. Até o quê? Até ela beber a água da verificação no Betamidash. Ela vai beber Betamidash, o Cohen vai dar uma água especial para ela, Maima Marim, Mamearirim. Se ela beber a água, ela fica doente imediatamente, começar a morrer, é um sinal que ela é culpada. Ela pode morrer rapidamente, ou ela pode demorar para morrer, depende da situação. E se ela for abençoada com fertilidade, então é um sinal que ela é inocente. Porém, antes dela beber essa água, o coelho faz ela jurar. Tem que jurar que ela não traiu o marido. E além de falar amém, amém, fala duas vezes a palavra amém, confirmando o juramento. Então o que significa essas duas vezes a palavra amém? Amém, shelosatiti erusa venesva shomret yavam veknusa. Ela tem que repetir a palavra amém, confirmando o juramento e falando o quê? Que ela não traiu o marido nem quando ela era noiva, nem depois que ela se casou, no caso do Ibum, nem quando ela Shomeret Yavam, antes do Ibum acontecer, ou depois, ou Knussah, depois do Ibum acontecer. Fala, Haya Lussah Echidam, qual é o caso da noiva? Que a noiva vai jurar que ela não traiu o marido, o noivo dela. E lema de Kane Lakshi Yarussah, Vekamashke Lakshi Yarussah. Se o caso é que o noivo suspeitou que a noiva dele, que é a esposa dele já pela Torá, depois do Kiddushin, traiu ele, e vai levar ela no Betamidash para beber água quando ela está noiva. Aí o Sabbat Mishki aí. A noiva bebe água da Sotá. E a Mishnah fala: o Sabbat Shomeret Yavam. Lo Sotot Velo Lotot Ktuba. A noiva, a mulher que está esperando o Ibum, não bebe a água da Sotá. Somente a mulher casada bebe a água da Sotá. Velo Lotot Ktuba. E, uma vez que elas não podem beber água da Sotá, elas são proibidas para o marido, para o noivo. Então ele tem que divorciar, ela não tem que pagar a ktubá. Por quê? Porque ela causou esse divórcio. O marido tem que pagar a ktubá quando ele divorcia ela por vontade própria. Porém, se ela causou esse divórcio, ela forçou o marido a se divorciar dele, então ele não tem que pagar a ktubá. Então já se vê daqui que a noiva não tem que beber água da sotã. Temos que falar, o caso é, eles eram noivos, ele deu a aliança de casamento para ela, já é Mekudeshet, e o noivo suspeitou que ela traiu ele. Depois do casamento, ele fala para ela, eu estou suspeitando de você, e vamos para o Betamilhash, beber essa água. Talvez esse é o caso da noiva, que ela tem que jurar que ela não traiu o marido dela, o noivo dela, antes do casamento. Fala, mi bar que ela maia. Nesse caso, a água da verificação não verifica ela. Até como o Breta fala, venica ish me avô. Tem sido que o homem vai ser isento do seu pecado, vai estar limpo do seu pecado. O que significa isso? Bismacha ish me no que me avô na mãe butkimetisto. Quando é que a água verifica a mulher dele? É quando ele não fez a relação proibida com ela depois que ela supostamente traiu ele. Aí a água verifica, porém se o homem não está limpo de pecado, ele fez a relação com ela depois que ela se proibiu para ele nessa suspeita, e na mãe botkim, a água não verifica mais ela. Então não pode ser uma situação que ele suspeitou dela quando ela era noiva, depois ele fez a culpa, casou com ela, fez a relação, de forma proibida, e depois ele vai no Beit HaMikdash. Não pode ser que esse é o caso, porque a água não verifica ela nessa situação. Ela, por isso, corrige a Gemara, de canela que cheia a russa, vem estatra, vem nechensar a culpa, vem nivalá. O caso tem que ser, fala a Gemara aqui, que ela era noiva, era mekudeshet, e o noivo suspeitou que ela traiu ele. Depois entraram na roupa, não fizeram nada de proibido ainda, não fizeram a relação matrimonial. Depois da roupa, ele fala, olha, eu tô suspeitei de você do noivado, vamos pro Beit HaMikdash, vamos verificar se você me traiu ou não. Esse é o caso. Vexame na sebeda aqui, este roupa lá pro Sulot. A lacha é que a noiva não vai beber água da sotá. Depois da roupa, ela já pode beber água, porque a roupa já permite a relação matrimonial. Então, o pastor fala que ela tem que jurar que ela não traiu o marido dela. Depois da culpa, já são marido e mulher. Já são permitidos para fazer a relação matrimonial. Agora, ela vai beber a água da sotá porque o marido não fez a relação com ela ainda. Esse é o caso. O que se vê daqui? Esculpa lá absoluto. A relação entre eles é proibida. Porque ela suspeita de traído ele. E a culpa funciona. A culpa funciona para supostamente tornar eles marido e mulher. E na teoria, se ela for permitida para ele já pode fazer a relação com ela. Porque já passou por uma roupa válida. Então você vê daqui que enche roupa lá para o Sunoto. A roupa de uma pessoa que não pode fazer a relação com a mulher dele nesse momento, a roupa é significativa. Por isso ela pode beber água da soltar depois da roupa. Mesmo que na prática não pode fazer a relação matrimonial, porém a roupa permite pelas leis do casamento fazer a relação matrimonial. Na prática não pode fazer porque ela é suspeita para ele. Então a mesma coisa com relação à nossa questão. O Cohen levou a divorciada para a Rupá. Não levou com ela ainda, levou ela para a Rupá. Depois da Rupá, conforme essa braita, ela não pode comer a truma, porque ela fez a Rupá com alguém proibido para ela, da relação matrimonial. A Rupá é algo significativo. Portanto, ela não pode comer a truma. Isso fala aqui a Gemara. Então fala a Gemara, a Fshesh disse isso e iluminou nossos olhos por causa dessa braita. Se a braita assim, a roupa proíbe comer a truma. A Marava disse a Betisbera, você acha realmente que essa explicação dessa braita quando Rabi Achabar Bahanina veio do sul da terra de Israel, Ata Veit Matida Beadei. Então é uma outra braita. Mibarade Ishek. O pastor fala que ela tem que jurar que ela não fez a relação com outro homem fora o marido dela. Não fez a relação, foi uma proibida. Foi a relação permitida que ela fez com o marido dela. O que significa isso? Mishe kadma shrivat ba la boer, veloshe kadma shrivat boer la ba. Quando é que a água verifica ela? A água verifica ela quando o marido já fez a relação permitida com ela uma vez, depois dessa suspeita de ter traído ele com outro homem, aí a água verifica ela. Porém, na situação que vimos anteriormente, que foram para a culpa sem fazer a relação matrimonial, e depois ele vai levar ela no Beit HaMikdash beber água da sotá, a água não verifica ela. Não pode ser que esse é o caso da braita. Fala Baraham, o caso da braita é um caso que o noivo e a noiva fizeram a relação matrimonial depois do noivado, porém antes da culpa. É proibido, porém fizeram a relação matrimonial dessa forma. Então o que? Na prática, o noivo já fez a relação com ela. Não fez uma relação quando ela era proibida por ser suspeita de ter traído ele. Fez a relação depois do noivado. Proibido fazer a relação antes da roupa, mas ele fez. E nessa situação, depois da roupa, depois que ela foi suspeita de ter traído ele, ele vai levar no Beit HaMikdash para ser averiguada com a meia sotá, água da sotá. Pergunta de Kavataga, Beshomeret Yavam. Você quer falar que esse é o caso da Braita? Então esse é o mesmo caso com relação a Shomeret Yavam. Aí Yavam é que está esperando o Ibum. Shibale Yavam e Bet Hamia. É numa situação que Yavam foi, fez a relação com a Yavamá dele, não com a intenção de fazer o Ibum, fez a relação como um adultério. E você quer falar que esse é o caso da Braita, considerado Shomeret Yavam? Então, aí depois ela tem que jurar, depois que o Yavam suspeita que ela traiu ele, ela vai jurar que ela não traiu ele quando ela chamou de Yavam antes do Ibum. Não pode ser que esse é o caso. Chamou ele de Yavam, Kairit Lav. Você chama essa mulher que passou pelo Ibum, mesmo que o Ibum não intencional. Você chama ela de Chomer de Yavam, a mulher que está esperando o Ibum, estou me ali aí. Ela é a esposa dele para todos os efeitos? Já vimos várias vezes que o Ibum não precisa de intenção, mesmo o Ibum que foi feito, não foi intenção de a missão do Ibum, nem sabia que ela era a Ivama dele, o Ibum valeu. De Hamarav, como disse Rav, Kanalakol, mesmo que o Ibum não intencional falará, o Ibum vale para tudo, é a esposa dele para todos os efeitos. Então, por que a Breta chama isso de Shomer Teva? Deve ser que o caso da Breta deve ser outro, porque eles não fizeram uma relação ainda. Como é que Shmuel, da Marlokana, ela vai uma moriba para achar? Agora, talvez essa Mishnah vai como Shmuel, que falou Shmuel, que depois que o Yavam faz um Ibum fraco, um Ibum não intencional com a Yavamá, ela não vira esposa dele para todos os efeitos, somente pelas coisas que são explícitas no Pasuk, na Parashá. Por exemplo, que o Yavam agora vai herdar o irmão dele que faleceu, o ex-marido dela. Ou outra alahá para se separar, precisa do divórcio. Porém, com relação a outras alahot, se ele é coen, ela não pode comer truma ainda, porque o Ibum foi feito de um Ibum fraco, não intencional. Então, por isso a Breta fala que ele é Shomer Teavam ainda. Ela, na prática, fez a relação do Ibum com ele, porém ainda não é esposa dele para 100%, então é chamada Shomer Teavam, que é a mulher que está esperando um Ibum intencional. Talvez essa é a explicação dessa Breta. Fala, Agumara. Midiotama, toda essa questão, estamos procurando uma prova da Braita, é uma prova para a opinião de Rav. Rav disse que a Chupá proíbe comer a Trumá. Então, essa Braita deveria ir como opinião de Rav próprio. Hamarav, Rav próprio disse, Kanalakol, que depois que Yavam faz a relação com a Shomeret Yavam, mesmo que o Yibum não disse, não, já é esposa dele para todos os efeitos. Você não pode falar que essa Mishnah vai como Shmuel, porque Shmuel sustenta que a Chupá não proíbe o. A mulher de comer a trumá, se ela é filha de um coen, ela é divorciada, passou pela roupa com um coen, ela não está proibida de comer a trumá conforme Shmuel. Então, como pode ser que essa Breta vai com o Rav, que fala que depois da roupa ela não pode comer a trumá, e a Breta fala que a Shomeret Yavam, que fez a relação com o Yavam, ainda é chamada de Shomeret Yavam, que está esperando o Ibum. Ela já é Yavamá dele, para todos os efeitos, já é a mulher dele. Por isso, fala Agmará, Ahav Mestre, então qual é o caso da Shomeret Yavam? Que onde a Vabba Mamar o Beit Shammai. O caso é que Shomeret Yavam está esperando o Ibum com esse Yavam. Veio Yavam, não fez a relação do Ibum. Se tivesse feito, o Ibum não seria completado. Ele fez uma Mamar com ela. Ele noivou com ela, como se faz o Kiddushin, deu o dinheiro, ou aliança, o documento, e estão casados. A Lachá conforme o Beit Shammai é, o Mamar funciona pela Torá. Então eles são noivos pela Torá. Aí não podem fazer a relação matrimonial depois, até depois da Rupá, essa é a Alahá. Depois do Mahamar, essa Zikat do Ibum, esse vínculo do Ibum, ele vai embora. Entra no lugar dele, Zikat Elusim Venezuela. Entra depois desse vínculo entre noivo e noiva. E só é permitido fazer a relação depois da Rupá. Ele fez a relação antes da Rupá. O Ibum não valeu ainda. Depois disso, ele suspeita que essa mulher, noiva dele agora, traiu ele. Então ele falou, não fica sozinha com tal pessoa, ela ficou sozinha, e ele está proibido de fazer outra vez a relação com ela, até que ela vai ser verificada no Beit HaMikdash. Porém, ela não casou com ele ainda, não passou pela roupa. Então ele fez a roupa com ela, já é marido e mulher, que pela lei de casamento já podem fazer a relação, na prática não, porque ela é suspeita de ter traído ele. Ele leva ela no Beit HaMikdash, e ela tem que jurar que ela não traiu ele, enquanto ela era Shomer Teavam, antes da Rupá. Então, para uma Yahri, se esse é o caso, aí na Arussá, se esse é o caso, é a mesma coisa do que uma noiva. A Shomer Teavam, depois de uma Amar, que fora o Beit Shammai, vira uma noiva. Então, por que a Breta tem que falar a noiva e a Shomer Teavam? É a mesma coisa. O Letamei, com a sua pergunta, fala que a mulher suave que não sabe lá, qual é a diferença entre a mulher casada, que já fez a relação matrimonial do casamento, e a mulher que passou pelo Ibum, já fez a relação matrimonial do Ibum? É a mesma coisa. E mesmo assim a Breta me ensinou. Então essa pergunta não é relevante. Ela é Nessuá de Deide, que não sabe Havre. É diferente, Nessuá significa a mulher que era casada para ele pelo do começo. E a Knussá, que passou pelo Ibum, é casada com ele. Por quê? Porque ela se casou com o irmão dele. E ele faleceu. O irmão fez o Ibum. A Haname aqui também, com relação à noiva, a Nessuá de Deide. A noiva dele. me chamei de Yavá, me chamei a noiva por causa de chamei de Yavá, porque é um outro caso. É o caso do Ibum, que permitiu o irmão de casar com a esposa do irmão dele, por causa do Ibum. Então são duas formas de noiva, são duas formas de mulheres casadas. Tem casada pelo casamento, ou pelo Ibum, tem noiva pelo noivado, ou Shomeret Yavam, que é a noiva pelo Ibum. Continuamos na Fapa, Magistra da Fapa. Haitana Udetad. Essa braita vai com uma opinião específica. Resumidamente, a nossa sugiata, Rav Sheshet disse, a divorciada que entra na roupa com o Kohen, ela não pode comer trumá. Mesmo na casa dela, na casa do pai dela, não pode comer trumá, está vinculada a um Kohen proibido por ela através da roupa. A prova disso fala anteriormente da braita com a braita, que a sotá tem que jurar que ela não traiu o noivo enquanto ela estava noiva. Perguntamos qual é o caso. A noiva não tem que beber água da sotá. O caso é que a noiva fez a relação com o noivo dela antes da rupá. Depois o noivo suspeitou que ela traiu ele. Eles passaram pela rupá, e depois da rupá ela pode beber a água da purificação. Ela vai beber a água da purificação quando está casada. Falamos, a rupá é uma rupá de um casamento e não pode fazer a relação na prática, porque ela suspeita de ter traído ele. Que se vê, fala, mano, que é rupá lá absoluto. Mesmo que a rupá, uma roupa de duas pessoas que não podem fazer a relação matrimonial, a roupa é significativa. É a mesma coisa com relação à divorciada com a roupa do Cohen. A roupa é significativa, mesmo que eles não podem fazer a relação matrimonial na prática, e ela não pode mais comer a trumá na casa do pai dela. Fala, na papai não tem uma prova dessa braita para Rav Sheshet. Por quê? Porque sabe até como é a opinião desse sábio. Que sábio? Você sabe como fala a braita? Ele, mecanin, lala, do sal, ashkota, kexia, do sal. Se o noivo suspeita que a noiva traiu ele, não tem como levar no Betamidash agora beber água da sultã, porque ela é noiva ainda. A Vamecanino Tareashkota que chega em sua porém, se ele passa pela roupa, faz a relação com ela de forma proibida, ele pode levar ela para o Betamidash ser verificado. Temos duas novidades que não mencionamos até agora nessa sugiá. Uma novidade é que mesmo que temos uma suspeita, que ela fez a relação com o suspeito, antes de fazer a relação com o marido, a água vai verificar ela. Falamos não assim como as outras opiniões. Outra novidade, mesmo que o marido fez a relação com ela, depois ela se suspeita, a água ainda verifica ela. Então esse é o caso da Braita, exatamente. A noiva talvez traiu o noivo dela antes da roupa. Passou pela roupa, passou pelo casamento, ela vai ser verificada no Betamidash. Ela tem que jurar que ela não traiu o noivo antes da roupa. Então tem uma prova para Rav, que a Irene Rav Sheshet, que a Rupá somente já é significativa e proíbe a divorciada de comer a trumá porque tem a Rupá com o Coelho. Não é esse o caso da Braita. Fala com uma outra resposta. Rav Nachman Bar Yitzchak Amar. Fala Rav Nachman Bar Yitzchak. A ideia de Gilgul, o motivo que ela vai jurar que ela não traiu o noivo, não é porque ela foi suspeita de ter traído o noivo antes da Rupá. A suspeita foi depois que eles se casaram, ele suspeita dela que ela traiu ele, depois do casamento, depois que ele fez a relação com ela. E ela vai ser levada no Beit HaMikdash, vai ter que jurar que ela não traiu ele no casamento. E a Gilgul, talvez é o conceito de Gilgul Shvua, de passagem, de carona, ela vai jurar também que ela não traiu ele no noivado. Mesmo que não tenha uma suspeita, nem ele suspeita que ela traiu ele no noivado, de passagem vamos fazer ela jurar também para eliminar qualquer tipo de suspeita. Então, não tem uma prova dessa braita para o que Rav Sheshet disse. Continua, Shalach Rav Hanina Mishmed Rabi Yohanan perguntou, Rabi Hanina mandou avisar essa lacha em nome de Rabi Yohanan, ao se mamar be'evim tov v'eshloach. Fulano faleceu sem filhos, a sua esposa está shomeret yevam de dois yevami, dois irmãos do falecido. Um deles fez uma amar. Depois de uma amar desse yevam número 1, ela não pode fazer Ibum com o Yavá número 2. Somente com o Yavá número 1 ela pode fazer Ibum. Então fala agora uma novidade. A filho o Kohen bem Kohen. Mesmo que os Yevamim são Kohanim e ela é filha de um Kohen, ela não pode comer Trumá, passar Mina Trumá. Por quê? Porque ela está vinculada ainda a todos os irmãos. Mesmo que um fez uma Amar, ela está vinculada aos outros. Se esse que fez uma Amar falece, ela tem que passar pela Haritzá com os outros. E daí, então ela está vinculada a um Yavá, porque ela não pode fazer a relação com ele. Por que não? Porque ela fez uma amar com o Yavá número 1, não pode fazer o Ibum com o Yavá número 2. Ela está vinculada a alguém proibido para ela, ela não pode fazer, não pode comer trumá. Fala, Leman, com qual opinião Rabi Yohanan está se baseando? E Leman, Rabi Meir, se é como Rabi Meir, que fala que depois do noivado de uma divorciada com quem ela não pode comer truma na casa do pai dela. Eimar de Amara Bimei, Mishtamere de Biapsulam, Loachra me deu. Raita, como o Bimei disse isso, que o noivado proíbe ela? É um noivado, uma situação que a relação seria proibida pela Torá. A divorciada não pode fazer a relação com quem pela Torá. Então, por isso, o noivado já proíbe ela. Depois do Mahamad de Eval número 1, ela não pode fazer o Ibum com o Eval número 2, pela lei rabínica, pela Torá ela poderia. Então, Mihamad nunca disse isso, que é vinculada para uma pessoa que é proibida pela lei rabínica para ela, não pode comer a Truma. Veja, Rabi Lazar Rabi Shimon, deve ser que Rabi Lazar está se baseando na opinião de Rabi Lazar Rabi Shimon? Não pode ser, porque Rabi Lazar Rabi Shimon falam que o quê? Hashtag, Mishtamed de Biapsula de Uraita Achla. Rabi Lazar Rabi Shimon fala que mesmo a noiva para um coelho que é proibido pela pela Torá ela pode comer a Truma. Se ela está vinculada a um Yavam que está proibido para ela pela lei rabínica, existe uma hipótese que ela não pode comer a Trumá? Não pode ser. Por isso corrige a Gemara, ela que ata Rav e Namar. Quando o Rav veio para o Birol, ele corrigiu e ele falou: Asaba Mamar bem vintou de Vrea Kolachla. Se um Yavam fez uma Mamar com a Yavamá, ela pode comer a Trumá. Todos concordam com isso, porque ela está proibida por outro Yavam para a lei rabínica. Yeshloach Halal, numa outra situação. Que se o segundo Yavam é um halal, que é um halal, o pai deles, Cohen, fez a relação com uma divorciada, nasceu um filho halal. É um Cohen inválido. E Cohen, a filha de um Cohen, não pode casar com um halal. Então, deveria colenar o rei. Uma vez que a proibição pela Torá, está vinculada a esse halal pela Torá, e não pode fazer a relação com ele pela Torá, ela não pode comer a truma. Todos concordam com isso. A questão entre Rabi Yohanan e Reish Lakish era uma situação que o Yavam deu um divórcio para a Yavamá. Também Rabinica, depois que o Yavam deu um divórcio para a Yavamá, ele não pode fazer Ibum com ela. Nem outros irmãos podem fazer Ibum com ela. Qual seria a Lacha? Agora ele está vinculado a esses Yavamim e não pode fazer a relação com eles pela lei Rabinica. Então Rabi Yohanan Amaroche. Então Rabi Yohanan ela pode comer a Trumá. Assim como depois do Mahamar ela pode comer a Trumá, porque a proibição de fazer relação com o Yavam, número 2, é uma proibição rabínica, aqui também é a proibição rabínica. Reish Lakish chamar Ena Ohel. Porém, Reish Lakish disse que não. Ela não pode comer a Trumá. Por quê? Rabi Yohanan amar Ohel, conforme Rabi Yohanan, ela pode comer a Trumá. A filha de Rabi Meir amar Ena Ohel, mesmo que Rabi Meir disse depois do noivado, e ter divorciado de um coelho, ela não pode comer a Trumá. Nem Mili Mishtamet de Biapsula de Uraita. Isso é só se a relação fosse proibida pela Torá. A Valdirá Banana, claro, por isso a proibição é a proibição rabínica, ela pode comer truma. Reish Lakish chamar Ena Ohel, Reish Lakish diz que não, ela não pode comer a truma, por quê? A filha de Rabi Elazar e Rabi Shimon da Amre Ohel, mesmo conforme Rabi Elazar e Rabi Shimon que disseram que uma divorciada noiva de um coelho ela pode comer a truma, Hanemil, isso é só, deixa eu ler, quando esse coelho tem a possibilidade, tem o potencial de permitir alguma mulher na situação dele de comer trumá, se ele vai e se casa com uma mulher permitida para ela, pode comer trumá. Então, por isso, se a mulher divorciar a noiva com esse coelho, mesmo que a relação é proibida, ele tem esse potencial de permitir a outra pessoa de comer trumá na situação dele. Portanto, ela não fez nada de errado com ele, não fez a relação com ele, ela pode comer a trumá. A Valarra, porém, aqui, que depois que o Yavam dá um divórcio para ela, que mandei não me arrima uma comarrer. Ele não tem esse potencial de permitir uma mulher de comer a Trumá através de um divórcio. Isso que ele fez com ela, deu um divórcio para ela. Então, não, ela não pode comer a Trumá, porque esse Yavam nessa situação, mesmo que ele é coelho, ele não tem a possibilidade de permitir alguém de comer a Trumá através do divórcio. Depois do divórcio. Talvez você quer falar, olha, esse coelho, ele sim pode permitir a mulher de comer a Trumá através do divórcio. Porque se ele se divorciar dela, ela pode comer a truma na casa do pai dela, se ela é filha de um coelho. Então, podemos falar que se Yavam dá um divórcio para uma Yavamá, ela não pode fazer a relação com ele, não pode fazer Ibum com ele, porém ele tem o potencial de permitir outras mulheres, na situação que ele está, através do divórcio, de comer a truma. Mesmo um Israel, que dá um divórcio para uma filha de um coelho casada com ele, enquanto ela está casada com ele, ela não pode comer a truma. Quando ele divorcia ela, ela pode voltar na casa do pai e comer a truma. O motivo que depois do divórcio ela pode comer a truma na casa do pai dela não é porque ele deu essa permissão para ela. É porque ele se desvinculou dela através do divórcio. Ela volta a ser vinculada à casa do pai dela. Porém, numa situação que o Yavam dá um divórcio para Eva, mas se proíbe para ela, ela está vinculada a ele ainda. Não vemos uma situação que um divórcio que mantém ainda o vínculo entre eles, e que Yavam e Eva permite alguém de comer a trumá. Então fala a Reish Lakish, mesmo que ela não pode fazer bom com ele pela lei rabínica, para ele não ter esse potencial de permitir nessa situação de um divórcio, depois de na situação de um ibum, de alguém de comer trumá, então ela não pode comer trumá também. Isso fala aqui a Gemara, paramos aqui por hoje. No próximo Dav não percam a alahá do Kohen Gadol. Será que o Kohen Gadol pode casar com uma menina que tem mais do que 12 anos e 6 meses de idade? Por que sim, por que não no próximo Dav não percam? Obrigado pela atenção e um ótimo dia. Baruch Adonai Leolam, amém e amém.